Estamos no ano de 1973. O Brasil está em plena ditadura militar sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Lá fora, o mundo está mergulhado em uma guerra fria que coloca capitalistas de um lado e socialistas do outro. E no meio de tudo isso, alguém pensou: e se o Brasil tivesse uma rádio que pudesse falar para o mundo todo?
BI-707, Rádio Nacional, Brasília, onda média, 980 kHz, 600 kW de potência. Ondas curtas de 25 metros, frequência de 11.780 kHz e 19 metros, frequência de 15.445 kHz, com 250 kW voltadas para a Amazônia Legal. 19 metros, frequência 15.280 kHz, com 250 kW voltadas para a África e Oriente Médio. 19 metros, frequência 15.125 kHz e 16 metros, frequência de 17.805 kHz, com 250 kW voltadas para a Europa. 31 metros, frequência 9.665 kHz. 19 metros, frequência 15.290 kHz. 16 metros, frequência 17.830 kHz. Com 250 kW voltadas para as Américas do Sul, Central e do Norte, respectivamente. Emissoras Rádio Brás.
Sim, essa rádio existiu. E era a Rádio Nacional. Com antenas voltadas para todos os continentes, ela chegava em radinhos espalhados pelo país e por todo o planeta. Só que, antes que os transmissores dessa rádio que não conheceria fronteiras fossem ligados, precisamos explicar algumas coisas. Por que ter uma rádio com esse alcance?
Naquele momento histórico, o Brasil vivia uma ditadura militar.
Esse é o professor e pesquisador Otávio Pena Pierante.
Além disso, uma ditadura militar que se esforçava por construir projetos que depois viriam a ser conhecidos como megalômanos. Então a gente tem, por exemplo, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói. A ditadura militar ela se responsabilizou, ela assumiu uma série de projetos gigantescos em termos de infraestrutura no país. E um desses, muito pouco conhecido, é essa emissora que era conhecida como Sistema de Radiodifusão de Alta Potência, ou SIRAP, na sigla.
E tem mais uma coisa. Lembra que eu falei da Guerra Fria?
E naquela época, uma arena de disputa da Guerra Fria era justamente o rádio em ondas curtas. Então o Brasil, a partir daquele momento, ele se preocupava também em ocupar esse espaço, em disputar um espaço nas ondas de rádio e fazer disputa cultural com outros países, com países socialistas. Várias emissoras estrangeiras, principalmente de países socialistas e principalmente de Cuba, chegavam ao Brasil, eram transmitidas em direção, tinham suas programações transmitidas em direção ao Brasil, em português, voltado ao público brasileiro.
This is the Voice of America. The following program is in Portuguese. Boa noite, ouvintes. De seus estúdios em Washington, transmite para o Brasil a Voz da América.
Central de Moscou.
Boa noite, Brasil.
Brasil. Em Colônia, República Federal da Alemanha, ouvem a Rádio Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, com seu primeiro programa para o Brasil.
Oh. Rádio Pequim.
Aqui, Rádio Pequim.
Estimados ouvintes, a Rádio Pequim transmite diariamente 4 emissões em português.
Amigos ouvintes, boa noite. Esta é a Rádio Nacional do Líbano, transmitindo diretamente de seus estados em Beirute, na faixa de 10 a 6 metros e 94 equivalentes.
E existia uma interpretação quase mítica, uma expectativa de que essas transmissões de países não alinhados, de países socialistas, de países adversários ou inimigos, como queira, que essas transmissões pudessem conquistar corações e mentes brasileiros. Então, essa emissora em ondas curtas do Brasil, ela também funcionava como uma barreira de defesa. Ela também funcionava como uma tentativa de falar para toda a população.
O rádio tem uma influência incrível. Compreende? Aquele pessoal que está lá no meio do mato, sabe? Então, tendo um rádio, o cara se sente integrado, sabe? Pô, tem alguém falando comigo, né? Mas agora, se ele não tem nenhum rádio e se ele não consegue ouvir alguma programação em português, tá? Ele está realmente isolado do mundo.
Esse é o Higino Germani. Ele foi o diretor técnico do sistema de radiodifusão de alta potência, desde quando o SIRAP era só uma ideia, até pouco tempo depois dele sair do papel.
Então, estava no Dentel, quando eu soube que a Rádio Nacional de Brasília tinha um projeto muito amplo, muito grande, em termos de um sistema de alta potência, em onda média, onda curta. Assumimos esse compromisso de instalar essa primeira etapa ainda dentro do governo de Antão. Mas faltava 6 meses para terminar o governo e a gente não tinha nem a decisão do local onde seria instalado o sistema.
É isso mesmo que você entendeu. Em questão de meses, um parque de transmissão de rádio com um complexo de antenas enormes e transmissores de alta potência precisava estar funcionando. Só que ninguém sabia onde toda essa estrutura seria instalada. Também não existiam equipamentos desse tipo aqui no Brasil. Para complicar, o prazo era muito apertado. E, por último, faltava até gente que soubesse fazer o trabalho.
A gente era muito corajoso, ousado demais, né? A gente ia fazendo, ia tocando a coisa assim, contando muito com a sorte, com a intuição, porque, como você disse, não existia experiência anterior. Então, nós herdamos esse projeto gigantesco do parque de alta potência, compreende? E a gente realmente não tinha ferramenta para trabalhar. Não tinha, sabe? Então, fomos catando informações por aqui, por lá, conseguimos coisas com o FCC americano e fomos tateando para cá, tateando para lá.
Então não tinha ninguém que conhecesse isso. O Brasil nunca tinha demandado essa quantidade de frequências de ondas curtas. Então era um processo manual mesmo, de ficar buscando os canais disponíveis nos compêndios publicados na época.
Eu me orgulho de dizer que eu escolhi com lupa naqueles livros do IFRB, que é uma entidade da UIT, União Internacional de Telecomunicações, um livro que registra as frequências de onda curta do mundo todo. Onde está não com lupa escolhendo as frequências. Compreende? E me orgulho de dizer que as frequências que a Rádio Nacional, que a EBC usa, até hoje são escolhidas por mim há 50 anos atrás.
Então, para começar, onde montar um parque desse tamanho?
E a primeira tarefa que nos foi dada foi encontrar um local para colocar o sistema de transmissão. Porque um sistema de alta potência tem que estar afastado de determinados outros serviços de telecomunicações, porque o campo eletromagnético é muito intenso e satura a recepção desses outros sinais. Então, nós selecionamos três locais dentro do Distrito Federal e a escolha recaiu sobre o Parque do Rodeador.
A região do Rodeador fica no nordeste de Brasília, a mais ou menos 30 quilômetros do plano piloto. O parque tinha 1.200 hectares e está no ponto mais alto do Distrito Federal, a 1.349 metros de altitude. Era um lote que ficava perto do que era chamado de setor de matadouros. Por perto, só mata fechada e algumas plantações.
Ali era um espaço absolutamente ermo, numa colônia agrícola, né, numa região de Brasília agrícola, marcada por imigrantes que plantavam morangos, tomates e tal. Até hoje é uma região conhecida por isso. Né, foi aberto um grande clarão no meio da mata para fazer o Parque do Rodeador.
O parque teria 5 transmissores de ondas curtas e 2 transmissores em ondas médias. A compra ainda previa um transmissor em frequência modulada, a FM, e mais 4 transmissores de ondas curtas que seriam colocados em outros locais. Mas disso a gente fala mais para frente. E então, qual seria o preço disso tudo?
A gente está falando de uma emissora que em ondas curtas ela deveria ter 9 transmissores. Somando o custo desses 9 transmissores, mais 2 ondas médias, mais 1 de FM, a gente está falando em algo que, em valores corrigidos, dão 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais numa infraestrutura de transmissão montada pela ditadura militar brasileira, né, pelo governo federal da época, como a maior emissora da história do país, em termos de cobertura, em termos de alcance e mesmo em termos de custo.
E, de novo, todos esses equipamentos tiveram que vir de fora do país. A empresa Brown Boveri, mais conhecida como BBC, desembarcou no Rodeador com máquinas e engenheiros alemães e suíços. O seu Ivo foi técnico de manutenção do Parque do Rodeador e estava lá quando tudo começou a ser montado.
Na realidade, quem estava montando eram os suíços, mas a gente ficava de plantão para curiando, para aprender o sistema, que era um sistema que nós não conhecíamos, não tínhamos experiência total. Aí todos ficavam de prontidão para aprender com os suíços, para quando ele fosse embora, nós ficássemos responsável pela manutenção do equipamento.
Ninguém sabia instalar isso, e aí os pouquíssimos técnicos brasileiros, já começou a turismo, tiveram que contar com o suporte desses técnicos que vieram de fora, né, da própria empresa fornecedora. O Brasil não tinha mão de obra para isso, o Brasil nunca tinha sonhado com isso, nunca tinha formado gente para fazer isso.
Quer dizer, para fazer tudo em 6 meses foi realmente uma empreitada doida de trabalhar assim constantemente, sem parar, fim de semana, tudo mais, 12 horas por dia. Né? Mas, felizmente, a coisa é certa. Se a gente olha para o passado, a gente vê assim, meu Deus do céu, nós éramos malucos, né? A gente metia as caras, ia fazendo, assim, de uma forma, assim, muito, não vou dizer corajosa, mas assim, ousada. A gente não tinha pleno conhecimento do assunto, sabe? Não tinha, digamos assim, uma memória descritiva do projeto, né? Qual era o foco, qual era a ideia e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tinha prazos extremamente curtos a cumprir. Então, realmente, a gente, olhando a distância de 50 anos, assim, meu Deus do céu, foi muita loucura, né? Mas foi uma experiência fantástica, sem dúvida.
No dia 11 de março de 1974, faltando 4 dias para terminar o mandato, Médici, ainda como presidente da República, vai ao Parque do Rodeador inaugurar essa emissora. E ele inaugura essa emissora.
O presidente chegou o ministro e tal, sabe, assim, não houve grandes discursos, só pequenos pronunciamentos, assim, rápidos. Tá? E o presidente acionou o transmissor de onda média e o assessor dele de comunicações, que era um coronel, acionou o transmissor de onda curta. E foi uma coisa bem rápida, sabe? Simples, assim. Foi na última semana do governo.
Foi rapidinho, sim. Foi pouco. Chegou de helicóptero lá, com a comitiva geral, fizeram a inauguração e, em seguida, entregou tudo para nós.
estava pronto um dos maiores e mais potentes parques de transmissão de rádio da época. Dali, partiria o sinal daquela rádio brasileira que falaria para todo o planeta.
A gente está falando da maior emissora de rádio da história do Brasil. Uma emissora que tinha a pretensão de cobrir o mundo inteiro, algo que o Brasil nunca tinha feito em nenhum momento da sua história e nunca voltaria a fazer com essa dimensão.
Agora que o Parque do Rodeador já está funcionando, vamos te contar como essas ondas sonoras conseguem chegar tão longe. Mas isso fica para o próximo episódio da série Parque do Rodeador, meio século de transmissões. Eu sou Natália Mendes e estou apresentando essa série de 5 episódios sobre a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição dos episódios. O Messias Mello fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Otávio Pena Pierante, Gino Germani e Ivo Vilela.